Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador, que fica localizado em Santo André. Nós estamos chegando aqui para falar sobre anjos da guarda. Esse é o nosso tema de hoje, anjos da guarda. Na técnica de som, o Luiz Carlos, futuro papai, chegando lá todo sorridente, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Nós estamos chegando aqui para falar sobre um tema bastante atual aí, a liberdade de crença religiosa é uma conquista no mundo, do mundo moderno, e também uma conquista da liberdade de pensamento oferecida pela maioria dos países civilizados. No programa de hoje nós vamos abordar esse tema, analisando o que acontece quando existem excessos, conforme os ensinamentos sempre maravilhosos da doutrina codificada por Allan Kardec. Demésio, o que significa ter fé? Conta pra gente o que significa ter fé.
Doutor Ibio, ter fé significa a confiança que se tem na realização de uma coisa, de um objetivo, a certeza de se atingir determinado fim. Ela nos dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Nosso entendimento do que seja a fé, embora qualquer pessoa pode descrevê-la de maneiras diferentes, mas sempre com o mesmo objetivo, com a mesma visão ótica do que ela representa.
É uma convicção, né, Mésio, a respeito do futuro, é isso? Fé é isso, né, Mésio? Uma convicção a respeito do que vai acontecer?
No nosso entendimento, seria a convicção de alguma coisa que a pessoa pretende alcançar. Que evidentemente em futuro, porque sempre que ela está pretendendo é alguma coisa para o futuro. Então ela tem aquela certeza de que trabalhando, buscando encontrar os caminhos, vai alcançar. É isso que move realmente as pessoas para o progresso. Porque é infeliz da pessoa que não sonha, que não tem alguma coisa a alcançar, que não tem um objetivo, que permanece estática, sem sair do lugar, filosoficamente falando. Essa pessoa praticamente é um vivo morto. Nós temos que ter objetivos, e o que nos move para alcançá-los será sempre a fé, que é essa convicção, sim, pessoal, particular, de que a gente vai chegar lá. E graças a isso é que nós temos as grandes descobertas, as grandes realizações que trouxeram o progresso para a humanidade.
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você nessa linha que o Nemésio está muito bem explicando para a gente a respeito da fé, essa convicção, daquilo que a pessoa quer. Algumas pessoas não têm essa convicção, elas são assim, quase que levadas naturalmente pela vida. Será que essas pessoas não são desprovidas um pouquinho de esperança, de fé? Será que isso não vem da própria situação que ela vive, das dificuldades que a vida traz para as pessoas? Isso não cria uma certa desesperança em relação à própria vida, Marinho?
Nós temos às vezes o entendimento de que a palavra fé seja quase que um substitutivo da palavra religião, né? Nós costumamos ouvir com frequência a pessoa dizer: ah, aquela pessoa é meu irmão de fé, né? Quando, na realidade, primeiro que somos todos irmãos, independentemente da fé, né? Somos todos filhos de Deus, então já seria, da nossa maneira de ver, um grande equívoco a gente usar essa expressão irmão de fé, porque se somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, então, independentemente da fé, somos todos irmãos. Segundo, que as pessoas que falam assim procuram, às vezes, imaginar que são companheiros da mesma religião, né? E aí chegamos no ponto da sua pergunta, Turíbio, porque quando nós não compreendemos a fé verdadeira, conforme nosso querido Nemésio acabou de explicar, né? Como aquela crença, aquela certeza, né? aquele saber, né? Nós passamos de imediato a não acreditar que determinada coisa possa acontecer, né? E todas as vezes que nós acreditamos que alguma coisa seja difícil de fazer, seja difícil de acontecer, seja difícil de realizar, a primeira coisa que está ausente aí é a fé, né? Porque a fé, como foi dito, é uma certeza. Nós não temos ela. Agora, os homens, as mulheres, né, as pessoas que verdadeiramente têm fé, que sabem, que creem, que têm convicções, que têm clareza da meta a ser atingida, que têm clareza daqueles objetivos, terão muito mais facilidade em chegar lá. Mas não só por causa da sua crença, mas principalmente porque essa crença o predispõe a uma sintonia maior com Deus, o predispõe a uma sintonia maior com os espíritos protetores, né? O predispõe a uma verdadeira ligação entre pai maior nosso e filho, né, que está aprendizando, que está em aprendizado. E essa certeza, portanto, liga os dois e o torna quase que um super-homem, vamos assim dizer, uhum, que tem a capacidade, uhum, de realizar coisas.
Muito bem, Nemésio, o que que o Kardec fala para a gente a respeito da verdadeira fé? O Kardec nos fala alguma coisa a respeito da fé de verdade, daquela fé verdadeira, né? O que que ele fala, hein, Nemésio, sobre isso?
Então, Allan Kardec nos fala que a fé verdadeira se conjuga à humildade, como o Marinho lembrou há pouco. E aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina, nada pode fazer sem Deus. Então Allan Kardec explica bem que a fé se conjuga à humildade. Porque se a pessoa não tiver humildade para reconhecer que ela é apenas um instrumento de Deus aqui na Terra, que é o nosso caso, ela na realidade não está revelando possuir uma fé. Ela está demonstrando mais ser egoísta, porque está imaginando ser ela a pessoa que está ocupando o lugar de Deus. Então a fé verdadeira é essa, que a pessoa confia mais em Deus do que em si mesma. Uhum. Embora compreenda e deve compreender que ela tem que fazer a sua parte. Mesmo porque nós sabemos que a fé sem obras é morta. Não adianta nada alguém dizer, eu tenho fé para isso, para aquilo, mas não sai do lugar, não se movimenta, não procura o caminho, os meios para demonstrá-la, uhum, na realidade. Então Kardec nos dá essa informação.
Deixa eu perguntar uma coisa para o Hélio. O Hélio, o Nemésio fez uma colocação muito importante a respeito da fé, ligando a fé com a postura de humildade das pessoas, né? A fé verdadeira. Agora, isso também podemos dizer que as pessoas que são arrogantes, que não são humildes, né, que têm aquela prepotência de comportamento, essas pessoas, mesmo que elas tenham fé, elas podem levar um tombo pela vida, Hélio? Pode acontecer uma coisa dessa?
Até na semana passada, o Marinho tocou nesse assunto, lendo um dos livros que nós estávamos com ele aqui, de posse dele aqui, falando que a falta de humildade, inclusive, ela dificulta a fé. Se tem uma coisa que impede a fé, é o orgulho, né? O orgulho, a arrogância, ela é o fator determinante para que você não tenha fé. Aliás, se você pegar o dicionário, você vai ver que fé é a primeira virtude teologal, né? A primeira virtude do teólogo é a fé. E o primeiro castigo que a pessoa recebe, segundo a tradição teológica, é a falta da fé. A falta da fé é já o primeiro castigo dele. É o maior de todos os castigos que a pessoa pode receber, é não ter fé. Porque a hora que você não acreditar, e o que faz você não acreditar que alguém possa te ajudar, é o orgulho. Porque ninguém sabe mais que se eu não consigo fazer, quem vai conseguir fazer? Nem Deus. Quando você chegar a essa conclusão, você já foi castigado. O maior de todos os castigos que pode existir na face da Terra é quando você não acredita que nem Deus pode te ajudar, né? Ou seja, você se coloca numa condição superior à de Deus. Então você nega a fé, então você nega todo o processo de ligação da religião, que significa religar-se, né, com Deus. Você cortou essa ligação com Deus. Você não tem fé, você não acredita em Deus. Então isso tem princípio no orgulho. No orgulho e na falta de humildade. Eu só falo, mas se eu não consigo, quem vai conseguir, né? Você tem um prego e um martelo, você está tentando colocar uma madeira, né? Aí de repente fala, essa madeira, se eu não consigo colocar esse prego, essa madeira, ninguém consegue, né? Nem Deus consegue, né? A partir daí você negou todo tipo de ajuda. Como o Mário bem disse, ou não sei se foi o Mário Fornemes que falou agora, porque essa ajuda, ela vai vir, Fornemes, você tem que fazer a sua parte, né? Você tem que pegar o prego, ter o martelo, ter a madeira, e se você não conseguiu, você tem que buscar a ajuda de alguém. Ué, como é que eu enfio esse prego nessa madeira? Eu acho que eu não sei enfiar esse prego na madeira. Deve ter um jeito, assim, eu tenho que entrar meio de lado, meio de frente, eu tenho que preparar a madeira, eu tenho que dar uma gota de óleo, eu tenho que passar um sabão no prego, alguma coisa eu vou ter que fazer, alguma coisa eu não sei fazer, né? Porque eu não estou conseguindo fazer. Se você não tem essa humildade, para que alguma coisa eu não sei fazer, você está com tudo na mão, aparentemente você tem tudo na mão, porém você não sabe como agir com aquilo, você está com a ferramenta na mão, com tudo na mão, mas você não sabe, você tem que buscar um profissional que sabe. Então, essa ajuda de Deus vem de que maneira? Deus não vai pegar o prego para você, e nem o martelo, mas ele vai intuir para que você busque essa ajuda, ou que alguém te venha em sua ajuda, para você trocar um pneu do carro na rua, para você fazer alguma coisa, você aparecer um mecânico, você sair de uma situação difícil em que você se encontra e que você, o seu conhecimento não é suficiente para que você saia dele.
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
O Hélio falou aí nessa questão de falta de fé ser manifestação de orgulho, de se achar superior a Deus, né? E isso se reflete não só quando você acha que você não depende do auxílio de Deus, mas quando você também acredita que você não está sujeito às suas leis, né? Ainda outro dia eu estava vendo uma discussão a respeito da falta de honestidade de alguns homens públicos, né? E chegou-se à conclusão que isso também se devia à falta de fé.
Mas é.
Porque você acredita que nada vai acontecer com você lá na frente. Você acredita realmente que não existem consequências para o seu ato. Você, quando tem fé verdadeiramente em Deus, na sua justiça, você sabe que você é responsável por cada um dos seus atos. E aí você começa a trabalhar o seu interior e você já deixa de tomar determinadas atitudes que você em outra situação tomaria. Algumas pessoas que agem dessa maneira que a gente vê, de uma maneira meio condenável, não só quando você fala em homens públicos, mas em criminosos, enfim, tudo isso deriva da falta de fé, porque você acha que você pode fazer e acontecer sem sofrer as consequências que fatalmente virão.
É, vem um dos sete pecados capitais, né? A pessoa, ela se julga acima, né? Do bem e do mal, eu posso tudo, né? E quem pode tudo não pode nada, né? Que chega um certo momento, que inclusive já foi tema de um dos nossos, ou será agora dos nossos programas, que quando você perde essa fé teologal, quando você perde esse contato com Deus, nem Deus pode me ajudar mais nessa situação, vai chegar um momento que você vai cair numa situação em que você, a única saída que você vai encontrar é aquela, né? E você vai acabar fazendo aquilo. Muitas vezes te leva até o suicídio, né? Isso leva a pessoa a suicidar. A pessoa vai lá e fala, agora ninguém pode me ajudar, mas não tem mais saída, acabou. Não tem mais nenhuma saída. Aí ninguém me ajuda. Eu não consigo, ninguém consegue. Então eu vou jogar o prego e o martelo fora, né? E não vou mais bater o prego. Então, ou seja, eu vou sair da vida, porque não tem mais saída. E essa aí é horrível.
Assim. Na verdade, o ser humano, pelo que o Hélio está colocando aqui agora, né, Nemésio? O ser humano, ele acaba desvirtuando da sua ligação com Deus, até pela sua arrogância, né? Seu comportamento de prepotência, não é isso, Nemésio?
Excesso de confiança em si mesmo.
Excesso de confiança. Nemésio Nicolini, nosso convidado de hoje. Nemésio, o Kardec nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a fé raciocinada e a fé cega. O que significa isso, Nemésio? Porque isso também vai dar um desdobramento importante em relação à questão do fanatismo, né? O que significa a fé raciocinada e a fé cega?
Olha, o nosso comandante Allan Kardec, ele diz que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé, então, ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, tanto o verdadeiro como o falso, acabando por se chocar com a evidência, com a razão. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A pessoa então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreende. Por isso, ela não se dobra, conforme diz Allan Kardec. A fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. De maneira que aí nós temos uma informação, a diferença entre a fé raciocinada e a fé cega. Raciocinada, analisa, pesquisa, pergunta, busca dentro da razão, da lógica. A fé cega aceita um fato ou uma coisa que não é fato, para ela é indiferente, simplesmente cega, está caminhando como cega.
Entendi. E pode levar a consequências não muito agradáveis, né?
Se choca sempre com a evidência, com a razão, com o que é verdadeiro. Isso a choca. Traz até um constrangimento, uma frustração, que é um perigo muito grande. Porque às vezes quando a pessoa diz, não tenho mais fé, na realidade nunca teve. Ela simplesmente acompanhava que todo mundo... É um patinho que acompanha os demais. É um patinho que acompanha tudo que se move na sua frente. Ela vai, né, na sua incapacidade de raciocinar por si. A pessoa falou, aqui é assim, aqui é um muro de 500 metros de altura. Ela continua dizendo que é um muro de 500 metros de altura, sem olhar, sem ver, que ele nem tem muro algum. E por aí afora. Né?
Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho, sobre essa questão?
Talvez nós pudéssemos, a título de elucidar o nosso ouvinte nessa questão, talvez nós pudéssemos aqui, Toríbio e companheiros, colocar um dos exemplos mais patentes, mais evidentes da fé cega e da fé raciocinada, né? Que é a teoria do início da humanidade, né? Quer dizer, nós damos em conta lá na Bíblia que tudo começou com Adão e Eva, tá certo? E a ciência já demonstra claramente que não, que a humanidade não começou com Adão e Eva, que antes mesmo das épocas de Adão e Eva já existiam processos diferentes de constituição da vida, né? Então, o que é a fé cega? A fé cega é aqueles que pegam a palavra da Bíblia e não arredam naquilo. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que tudo começou com Adão e Eva, tá certo? E a ciência já mostra, comprova que isso não aconteceu, que é a fé raciocinada, né? Agora, aqueles que ainda se atêm à palavra da Bíblia, né, não querem admitir o erro, porque o dia que admitirem um erro, terão que admitir que outros artigos de fé também possam estar errados, né? Que seria da religião que ficou milênios dizendo que tudo começou com Adão e Eva, né? Seguindo aquela crença cega, né? E hoje a ciência mostra que não. E a religião ainda continua dizendo, não, é assim. Mas a ciência fala, não é assim.
Não é assim,
que é este embate que o Nemésio nos coloca, né? A questão, por exemplo, do dogma de que, ou a crença de que a Terra era o centro do universo, né? Isso prevaleceu até praticamente algumas décadas passadas no seio da Igreja Católica, quer dizer, porque para admitir que aquilo lá estava errado, é a mesma coisa que admitir que o Papa também falha, né? Porque o Papa dizia que não era, quer dizer, então essa fé cega e a fé raciocinada, que é uma das grandes virtudes do Espiritismo, que mostra que a fé verdadeira precisa acompanhar as descobertas científicas. A fé verdadeira tem que ter a humildade de se alinhar, e isso não fragiliza ninguém, não enfraquece ninguém, muito pelo contrário, mostra o princípio da evolução espiritual, o princípio da evolução do conhecimento, o princípio da evolução moral que as pessoas têm, né?
Nemésio, deixa eu perguntar uma coisa para você. O Marinho está fazendo um comentário agora importantíssimo na questão da fé, na questão da fé raciocinada e a fé cega. Esta fé cega, ela pode ter alguns desdobramentos? É isso que leva ao que a gente chama de fanatismo, né, Nemésio? Aliás, o que é o fanatismo, né, Nemésio?
Bom, nós temos aprendido lá com o mestre Kardec que fanatismo, podemos dizer que de forma geral é a fé, a crença em alguma coisa levadas ao excesso. Então, quando a pessoa tem esse excesso em relação a alguma coisa, não somente em relação à fé religiosa, mas a pessoa tem fé em outros aspectos da vida, em outras nuances da vida. E, por exemplo, um time de futebol, a pessoa nunca admite que seu time pode perder, porque a fé que ele tem, a crença que ele tem, é sempre o melhor, seu time será sempre melhor. Então é uma fé, uma esperança, uma convicção que ele tem lá no seu grupo, levada ao excesso. e vem se tornar em fanatismo. E em vários assuntos da vida, do conhecimento humano, se revela esse fanatismo, não somente no religioso. Que nos chama mais atenção é exatamente no aspecto religioso, porque busca-se sempre alguma coisa que nos satisfaça a razão, que nos satisfaça aquela sede de conhecimento que todos nós temos sempre, o que é muito bom, que a gente tenha sempre essa sede. Então, mas levado ao fanatismo, então vem as aberrações, que às vezes a gente não concorda, mas a gente aceita, porque respeita o livre-arbítrio da pessoa, o seu acanhado estado de desconhecimento das coisas da vida. Tolera-se, compreende-se, mas é o excesso de confiança, o excesso de crença é extremamente elevado. Isso seria, no nosso entendimento, fanatismo.
Perfeito. O Hélio queria fazer um comentário, Hélio, sobre essa questão do fanatismo.
Eu queria reforçar até o que o Nemésio disse, porque eu li no dicionário, né, a palavra, o fanatismo, que diz que é adesão cega. A adesão cega a uma doutrina, ou a um partido, né, ou a um clube, né. Então, adesão cega a um partido, alguma coisa, uma doutrina, uma religião, é o fanatismo, né. Ou seja, ele não quer saber de nada, como o Nézio bem explicou. Ele quer, eu gosto e pronto, né? Eu sou corintiano, sou palmeirense, sou, né? Sou católico, sou presbiteriano, sou espírita, eu sou o que sou, mas por que você é? Eu sou porque eu sou, é. É uma adesão cega, né? Ele não sabe por quê. E também não quer discutir isso aí, não, né? O fanático não quer discutir também, não, por que ele é, né?
Ô Sérgio, essa questão é o fanático, como o Hélio está colocando, ele deixa a razão de lado, é isso, Sérgio?
Totalmente. O fanático, ele só enxerga, e aí eu acho que o Hélio também foi muito feliz em incluir, inclusive, os espíritas nessa história, porque nós outros, nas nossas fileiras, também temos os nossos fanáticos, aqueles que não conseguem analisar as coisas sob outros ângulos, indo inclusive contra aquilo que Kardec prega, porque Kardec diz que nós precisamos refletir, precisamos pensar, precisamos evoluir junto com a ciência. O fanático é aquele que se apega à letra totalmente e exclusivamente aquilo que está escrito e não abre mão disso, contrariando inclusive Paulo lá atrás, que já nos alertava, né, que a gente precisava ser fiel ao espírito, não à letra que mata.
Nemésio, deixa eu fazer uma pergunta para você, Nemésio. Nós estamos falando dessa questão do fanatismo, a pessoa que tem adesão sem a razão, né? Deixa a razão de lado e acredita naquilo sem razão, sem nada, né? E fascinação, Nemésio? O que é fascinação? Que diferença tem entre o fanatismo e a fascinação, hein?
Há realmente uma diferença muito grande entre fanatismo e fascinação. Enquanto o fanatismo é uma crença, a fé, a confiança elevada ao excesso em alguma coisa, a fascinação é uma ação de grande força magnética de que algumas pessoas possuem, que dela fazem mau uso, caso em que possivelmente se torna serem até secundadas por espíritos maus. Então a pessoa, o fanatismo é uma crença elevada ao excesso. E a fascinação é uma condição de muitas pessoas, que se dá o nome de magnetismo, que elas têm o poder de fascinar as pessoas, de convencer as pessoas, porque ela tem essa força, esse magnetismo. Isso ocorre muito até, especialmente no lado religioso, criaturas que arrastam multidões que a acompanham, porque ela tem aquele carisma, tem aquele magnetismo que envolve, que fascina. Fascinação é alguma coisa que envolve a pessoa e ela não enxerga mais nada. Aquilo que está à sua frente, que possuidora dessa fascinação, desse magnetismo, a arrasta sempre. A fascinação é entendida como atração irresistível, um deslumbramento, um encantamento, um envolvimento, um fascínio que a criatura exerce nas demais pessoas.
Isso é prejudicial, né, Nemésio, para quem pratica isso, não é?
Ela pode praticar no lado bom, porque esse domínio, esse magnetismo, essa condição que a pessoa tem, essa atração que ela exerce nas demais pessoas, depende muito da sua condição, da sua qualidade de vida. Se for uma pessoa boa, ela leva as pessoas. O professor bom, paciente, dedicado, que estuda, ela exerce uma fascinação nos seus alunos e pode passar a eles tudo que é bom. Em outra área, não quero dizer na área da escola, do professor, mas em outras áreas, ao indivíduo que exerce essa fascinação, levando outros para os desacertos, até para o crime, para o suicídio. Nós vimos aí, coisa de 10 anos por aí, aquela criatura, um pastor que levou 300 pessoas ou mais a suicídio. Ele tinha esse carisma, esse magnetismo muito forte. E as pessoas acreditavam nele e deram a sua vida. Perderam, acabaram com a sua própria vida. Então há uma diferença de fanatismo e fascinação. O fanático, independentemente de exercer essa atração sobre alguém, ele é fanático, é uma coisa particular dele. Agora, a fascinação já é diferente, a pessoa usa ou para o bem ou para o mal.
Nemésio, eu vou deixar uma perguntinha para você aqui, para você pensar um pouquinho aí. A questão do fanatismo religioso, é muito frequente a gente encontrar pessoas que são verdadeiras fanáticas pela religião que elas possuem. A que se deve isso, hein, Nemésio? O que leva uma pessoa a ser uma fanática pela religião? Você conta isso para a gente depois do nosso retorno. Ok? E você que sai da nossa audiência, fique aí com a gente, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já.